Antes de continuar o pique a volta, eu queria falar uma. Tem a ver com a Parashá também, e tem a ver com a Gemará de hoje de manhã, de Makot. Só complementar, que eu não falei. A gente viu na Gemará, hoje de manhã, Gemará e Makot, que fala que viver é estudar a Torá. A pessoa que não estuda a Torá, pode cumprir outras mitzvot também, mas não estuda a Torá, isso não quer dizer vida. Vida quer dizer quem estuda a Torá. Assim fala Gemará em Masechet Makot. Tá? Então eu queria só explicar esse ponto, por que assim? Porque, entender um pouquinho isso, um pouco melhor. Por que quem não estuda a Torá não quer estar vivendo, e quem estuda a Torá quer dizer que está vivendo? Suvi, você pode me falar uma explicação para isso? Por quê? Quem não estuda a Torá não quer dizer que está vivendo. Eu estou vivendo muito bem, tenho tudo que preciso, estou trabalhando, estou. Eu não estudo Torá, mas eu estou. Por que não quer dizer? Pode falar alguma coisa, alguma suará? Como? A vida da alma. A vida da alma. Pode ser. A Neshamah, para Neshamah, quer dizer que ela está vivendo, então tem que estudar a Torá. Pode ser. Pô, eu acho, tá, Bahurim, que tem que refletir sobre isso, tá? Não pode passar assim por cima, certo, Beto? Agora fala que sem Torá não quer dizer viver. Mas por que não, Michel, tá? Tem que pensar, tem que refletir, não pode pegar isso como uma coisa pronta e pronto. Então, eu vou falar para vocês uma explicação, hoje à noite, para vocês entenderem o que quer dizer que quem não estuda Torá não está vivendo. Tem um Midrash, tem um passuco da nossa Parashá que fala o seguinte, nossa Parashá está escrito, Alahá de dois Eidim. Você sabe que pela Torá, duas testemunhas é autoridade, que dá para confiar. Se duas testemunhas falam uma alahá, uma coisa, que fulano de tal matou fulano de tal, então fica siga esse fulano. Mas tem que ter duas testemunhas. Onde a Torá fala isso? A Torá fala, Alpishnaim Eidim, Oshlosha Eidim, Yumat Amet. O morto vai ser morto através de dois Eidim. Quer dizer, o assassino vai ser morto através de dois Eidim. A Lashon HaTorá é Yumat Amet. O morto vai ser morto. O que quer dizer isso? Morto vai ser morto. Fala o Midrash que ele é um assassino, ele é um Rashá, e Rashá é considerado morto de qualquer jeito. Aquele que é Rashá é considerado morto. Assim fala o Midrash. E olha o que o Midrash fala. Eu vou citar para vocês o Lashon do Midrash, muito interessante. Lembram isso? Renu Omer. É o último Midrash, tá? Se lembrarem, é o último Midrash, Tanhuma, do Humash inteiro, o último pedaço de Vezot Abraha. Ele fala assim: Vechenu Omer, Apishnaim Edim, Oshloshai Edim, Yumat Amet. Fala o Midrash: Vechiesh Met, Sheu Chayav Mitah, Heret, o cara que é morto é Chayav Mitah. Ela, fala o Midrash: Rasha Bechayav, Chashuv Kemet. Um Rasha, na vida dele, é considerado morto. Por quê? Porque está vivendo, tem considerado morto. Fala o Midrash. Olha a relação do Midrash. Ele vê o sol saindo e não faz brachá de Yotzer Or. Shokat, ele vê o sol indo embora. Não reza Arvit. Ochel veshoté, ele come e bebe. Não faz brachá. Avala tzadikim, mevorchin al kol davar vedavar, fazem brachá para qualquer coisa, sheochlin veshotin, vesheroin veshomim. Entendeu o Midrash, Bruno? Qual a explicação disso? Quem pode me explicar? O Midrash fala assim, porque o Rashá, amém, porque o Rashá é considerado morto, porque ele vê o sol descendo, não faz brachá, vê o sol subindo, não faz brachá, ele come, bebe, não faz brachá, por isso ele é considerado morto. E tzadik, que faz brachá, é considerado vivo. Tem a ver de fazer brachá, é considerado vivo. É, Bruno, tem explicação para isso? Por que quem não reconhece milagres é morto? Por quê? Eu quero uma explicação para entender, não que falam já coisas de Guimarães, já. Quero entender. A pessoa simples. Que foi?
É uma vida meio vazia, não tem sentimento por nada.
Melhor, melhorou um pouco. Você fala, amém. A pessoa que não faz brachá é morto. Por quê? Eu estou vivo, não faço brachá. Quê?
A decorada está certa, não tem lógica.
O quê, o quê?
A decorada não tem lógica.
Não tem lógica. Não tem lógica. Então a resposta é, chato esse Midrash, eu ouvi isso uma vez, tá? A vida, a pessoa viva, quanto mais a pessoa sente as coisas, mais ela está viva. Esse é um Rashi em Tanit, para vocês saberem, tá? O Rashi fala, Rashi em Tanit da Vdalet, tá? O Rashi fala o seguinte: Oiraita Mratchelei. Vamos ver depois esse Rashi. Deixa eu falar de qual primeiro, depois vamos ver esse Rashi. Uma pessoa que vê o sol saindo, nem faz brachá, vê o sol vindo e não faz brachá, ela nem percebe o sol. Ela nem está percebendo que o sol veio, que o sol foi embora, já nem está percebendo isso. Ela come sem perceber que ela come, ela bebe sem perceber que ela bebe, ela não sente mais essas coisas. Fala o Midrash, o Rashá, ele não está vivo. Por que não? Porque ele não faz brachá. E daí que não faz brachá? Ele não sente. Vocês sabem que o Kuzari, ele fala, por que Rabaná mandaram a gente fazer brachá? Por quê? Fala o Kuzari, por quê? Porque antes de fazer brachá, eu fazer brachá, eu vou pensar, ah, estou comendo uma maçã. Vou começar a perceber que eu estou comendo uma maçã. A gente já come maçã sem perceber que come maçã. Então, Rabaná queria, sim, percebe. Então, faz uma brachá, ah, agora eu vou comer a maçã, vou refletir sobre isso, eu vou perceber que eu estou comendo a maçã. Isso foi o motivo que Rabaná tiknu fazer uma brachá, assim fala o Kuzari. O Rashá, que não faz brachá, passa por despercebido tudo. Ele não sente nada. Não sente o sol, não sente nada. Quando ele vai embora, quando ele vem, a comida, não sente. Então, isso não quer dizer vivo. Quanto mais a pessoa sente, mais viva ela está. A vida é vida de sentimento, certo? A pessoa que não sente quase nada, não é considerado que ela está viva. A pessoa que passa uma vida inteira sem perceber coisas na vida dela, que está acontecendo com ela, não está vivo. O Lashon da Gemara, em lugar, é... Que um corpo morto não sente um martelo mexendo nele. Assim fala Guimarães. Uma pessoa morta não sente, não tem sentimentos. Então, quanto mais sentimentos a pessoa tem, mais viva ela está. Um rachá que não sente tudo isso que acontece na vida dele, não é considerado vivo. E o tzadik, ele sente sim que o sol vem, que ele faz brachá. Então, todo dia de manhã fazemos brachá, ah, o sol veio para a gente, saiu, o sol vai embora, então está sentindo. Isso é o tzadik. Esse é o pshat, o midrash. É muito bonito, muito verdadeiro isso. Então, a pessoa que estuda a Torá, pessoal, ela sente as coisas. A Torá faz com que a pessoa sinta as coisas. A Torá, isso o Rashi fala em Tanit, Davdal, fala o Rashi, o Rashi fala que quem estuda a Torá, ele percebe mais as coisas do que outras pessoas. A Torá abre a cabeça da pessoa, faz a pessoa poder perceber coisas que outra pessoa não percebe. Então vamos voltar para a primeira pergunta. A gente viu aqui, Alexandre, você não estava, perguntamos uma pergunta. A Gemara fala que quem estuda a Torá é considerado pessoa viva. Quem não estuda a Torá não é considerado vivo. Assim fala agora, é uma coisa, agora no Furash. Perguntamos por quê? Vamos tentar entender isso. Por quê? Não, eu estou vivo, eu não estudo a Torá. Por que é considerado que eu não estou vivo? A resposta é essa. A pessoa que estuda a Torá, ela sente as coisas, ela percebe as coisas, é considerado que ela está viva, está vivendo, ela está viva. A pessoa que não estuda a Torá não percebe as coisas, não sente as coisas que acontecem ao redor dela. Esse rochav lev que o Rashi fala, ele não tem. Então não é considerado que ele está vivo. Acho uma explicação muito, muito boa, muito certa isso. Mas tem outras explicações também, tá certo? Mas essa é uma explicação muito certa. Vamos lá, estamos no meio do Pirkei Avot agora, né? Perek Bet. Estamos na Mishnah. Perek Bet Sheni. Mishnah Chet. Não. Mishnah Chet. Rabban Yochanan ben Zakai kibel mehilel umishamai. Rabban Yochanan ben Zakai, ele recebeu a Torá de quem era o rabino dele, Hilel e Shamai. Os grandes rabinos, Hilel e Shamai, e Yochanan ben Zakai era aluno dele. Para vocês saberem, a Gemara em Sukkah fala em Baba Batra também que Hilel tinha alunos gigantes, tá? 80 alunos, se não me engano, fala a Gemara. O maior aluno de Hilel era Rabbi Yonatan ben Uziel, fala a Gemara, e o menor aluno era Rabbi Yochanan ben Zakai, o menor aluno. E fala a Gemara lá, quem fala a Gemara lá?
Fala de Mará, que ele era Ben Zakkai, era o melhor aluno, sabia tudo. Quer dizer tudo? Quer dizer tudo? Eu vou ler para vocês, que se não ler, vocês não vão acreditar. Tá, então vamos ler dentro. Na Gemara vocês acreditam, né? Olha o que a Gemara fala, pessoal. Shmonim talmidim ayu lo leilel azaken. Leilel azaken tinha 80 alunos. Shloshim mehen, 30 deles, reuyim shetishrei alein shechinah como Moshe Rabbeinu. Eram tão grandes que a Kadosh Baruch Hu poderia falar com eles como Moshe Rabbeinu. Shloshim mehen, outros 30, eram tão grandes que reuyim shetamod lahem chamat Yeshua binun. Vocês sabem que com Yeshua binun, o sol parou, o sol não foi, não ficou noite para acabar a guerra. Aqui também, esses 30 poderiam acontecer um milagre para eles assim. Estrim Beinonim, tinha 20 que eram médio. Vai saber que médio é esse, né, pessoal? Muito bem. Fala Gmar assim. Gadol Shebekulam, o maior, é Yonatan Benuziel. Era o maior aluno do Hillel. Katan Shebekulam, o menor aluno, Rebbe Yochanan Ben Zakkai. E agora olha só. Amru Alav Rebbe Yochanan Ben Zakkai. Falavam sobre esse menor aluno de Hillel, o que ele sabia? Sheloi Niach, Mikra, Chumash, pessoal. Mishnah, Gemara, Alachot, Agadot, Digduquei Torah, Digduquei Sofrim, Kalim Vechamurim, Gzerot Shavot, Tkufot, Tkufot quer dizer os astros, astrologia, sei lá, Gimatriot, como? É, como que vai os... Muito bem. Gimatriot, Sichat Malachei Asharet, conversas dos anjos. Rebbe Yochanan Ben Zakkai sabia a conversa dos anjos. Se fala Gemara. Sichat Sheidim, conversa dos demônios. Sichat Dekalim, conversa das... Como se fala Dekalim? Palmeira. É, mas coloca a posquima aqui no nosso shiur. Se é temareiras ou palmeiras. Tudo bem. Tá certo. Sichat Dekalim. Meshalot Kovsin. Exemplos. Exemplos, provérbios, tipo de coisa. Meshalot Shualim. Davar Gadol ou Davar Katan. Davar Gadol, Masem Merkavah, Davar Katan. Até Abai Verova, tudo. Ele Yochanan Ben Zakkai sabia tudo, pessoal. Não tinha uma coisa que ele não sabia. Assim fala Gemara. E esse Rebbe Yochanan Ben Zakkai, que era o menor aluno de Hillel, ele sabia tudo, vem a nossa Mishnah e ele fala muito importante, que ele fala, ele falava, se você estudou muito a Torá, não tachzik tová latzmecha. Não, o que quer dizer isso? Não se orgulhe. É isso aí. Não fica todo, olha, estudei Torá muito. Não se orgulhe. Ele falou isso, e ele é a pessoa certa para falar isso, certo, pessoal? Porque ele estudou mesmo toda a Torá, que não chega com coisa que ele estudou, tudo ele estudou, e ele vem, ele fala, não se orgulha por isso. Por que mesmo não? Por que não se orgulhar? Então o argumento dele foi assim, que lekach notzarta. Lekach notzarta, você foi criado para isso. O que quer dizer isso? Você foi criado para isso. Então tem muitos pshatim aqui, vamos ver alguns deles. O primeiro, o pshat apashut, tá? O Rabbi Yoni ele fala, outros falam também. O pshat apashut é que lekach notzarta, isso é muito importante para os bachurim ouvirem. Eu falo essas coisas, tudo escrito. Fala o Rabbi Yoni, Akadosh Baruch Hu, Loim Siacha Yesh Miayin, Rat Lasot Torato. Vegam Mize Atam, En Lecha Lachzik Tova Latzmecha, Im Asita Torah Arbe, Ki Lekach Notzarta, Mashal Lebalchoim Shepara Chovo, Vechim Achzikim Lo Tova, Vezo Amida Gamkini Al HaMitzvot, Shem Asita Arbe Al Tachzik Tova Latzmecha, Ki Lekach Notzarta. Falo Rabben Yonah, nós viemos para esse mundo para estudar Torah. Igor, está ouvindo, Igor? Quando eu falo isso, vocês gritam comigo, né? Que só estudar a Torá e outras mitzvot. A Mishnah fala que lekach notzarta, viemos para esse mundo para estudar a Torá. Então fala o Rabbi Yonah, você não está fazendo nada mais que o teu dever, estudando a Torá. É ficar orgulhoso de quê? Está fazendo o teu dever? Ele ainda fala um exemplo para isso. Ele fala, se você paga uma dívida tua, está orgulhoso, você paga uma dívida tua, você pagou uma dívida, está todo orgulhoso. Não, não fez nada mais que o teu dever. Fala Rabbi Yonah, isso que é o pshat da Mishnah, que lekach notzarta, você veio para esse mundo. Deus criou você nesse mundo por causa disso, para estudar a Torá. Você está orgulhoso com o quê?
está fazendo o dever, motivo de orgulho? Assim fala o Rabbi Yonah. Moisés é forte, é forte. Não é reset, interessante. Lembram, a Mishnah fala que nós fomos criados para estudo de Torá. Dani, está certo? Quando eu falar isso, não vou falar o que eu estou falando. A Mishnah entra aqui a volta. Isso é o primeiro chat, tá? Do Rabbi Yonah. Um outro chat tem Lekach no Tzarta, que é parecido, mas é mais profundo, pessoal, mais profundo. Tem uma Gemara, não sei, agora não lembro de que é, você marquei para mim.
A Gemara fala, é uma história muito interessante, muito comovente. Rebbe, Rabbeinu HaKadosh, foi castigado com sofrimentos, com dores. Por quê?
Uma vez tinha um quê? Um Eger, um Kevet. Essa Gemara? Vamos ver dentro. Muito interessante essa Gemara. Aqui. A Gemara fala que Rabbeinu HaKadosh ficou doente. Por quê? Aledei Masse. Qual que é uma história, um fato que aconteceu? Da'u Agla, da'av komamtu leilishchita. Tinha um bezerro, um carneiro, que iam pegar esse carneiro para fazer shchita. Olha que história interessante. E o carneiro percebeu que vão pegar ele para fazer shchita. Ozaltale leireishe bekanfei derebi. Esse carneiro, ele foi e se escondeu embaixo da roupa de Rabbeinu HaKadosh. Ele percebeu que vão fazer shchita nele, ele se escondeu lá. Do Kobochi, e o carneiro estava chorando. Ele sentiu que vão fazer shchita nele. Assim fala Gemara. Omar Lei, falou Rabbeinu HaKadosh para o bezerro. Zil, vai para shchita. Lekach nozarta. Fala Gemara. Lekach nozarta. Você foi criado para isso. Assim foi o Lashon de Rebbe. O mesmo Lekach nozarta que tem aqui na nossa Mishnah pessoal, tem lá para o bezerro. O que quer dizer Lekach nozarta? Então o chato daquela Gemara é o seguinte. Rabbeinu HaKadosh, o que é isso? É uma crueldade? Pessoal, ele era cruel, Rabbeinu HaKadosh, por acaso ele foi castigado mesmo, né? Por isso. Porque ele falou, vai, você foi criado para isso, bezerro. Mas não é tão crueldade, pessoal. Rabbeinu HaKadosh tinha razão. O bezerro, ele foi criado para fazer enxritá nele. Toda a matiú do bezerro que ele veio para esse mundo é para isso. Então não tem cabimento ter pena do bezerro que ele vai para enxritá. Se esse é o matiú do bezerro, esse lekach no tzarta, então não tem que ter pena. Parece que mesmo assim Rabbeinu HaKadosh foi castigado, porque tem que um pouco sim, talvez sentir. Mas ele falou para ele, lekach no tzarta, ter pena por quê? Se esse é teu tafkid, é teu tachlit, é esse. Então aqui é a mesma coisa, pessoal. Lekach no tzarta é mais ainda do que nós falamos. Fomos criados para isso e a nossa essência é isso. Lekach no tzarta, como a essência do bezerro, a essência do carneiro, ela é shchita, ela foi criada para isso. E esse é o motivo dela, para fazer shchita, não tem que ter pena dela. A nossa essência pessoal, lekach no tzarta, foi para estudar a Torá. Então não tem cabimento a gente ficar orgulhoso que estamos fazendo a nossa essência, que nós devemos fazer nesse mundo, tá? É parecido. Que foi?
Mas ele foi curado também.
Sim. Eu sei. Mal, é interessante.
Não.
Sim.
Um chora porque não quer ir no hospital. O outro é orgulhoso com o coração forte, não?
Orgulhoso.
Um está orgulhoso, não pode ter orgulho. Porque aquilo que libertar não sabe.
Você foi criado para isso.
O outro tá, não quer ir. Por que quer
ir? O bezerro não quer? É. Sim. Não, está errado mesmo, do bezerro. Está errado. Não. Dá para entender que o bezerro não quer ir para shchita, não quer morrer. Mas Rabbeinu HaKadosh falou para ele, você foi criado para isso.
A gente não quer ter orgulho.
A gente quer sim. A gente somos orgulhosos, certo? Infelizmente. Então, qual é a Bihá? Que foi? Peihei. Bamatsia Peihei. Muito bem, isso é o segundo pshá. Pessoal, o terceiro pshá, que lekach no tzarta, falei já semana passada, tá? Lamadat haTorah harbe, al tachzik tova latzmecha. Não fica orgulhoso, que lekach no tzarta. Você foi criado para não ficar orgulhoso. Lekach no tzarta é al tachzik tova latzmecha. A pessoa veio para esse mundo para não ficar orgulhoso, para quebrar. Falamos ontem sobre isso, né, pessoal? O Gaon de Vilna, ele fala, veio para esse mundo para quebrar as nossas midot ruins que nós temos. Então, você vai estudar muito a Torá e não vai ficar orgulhoso, e esse é o teu objetivo nessa vida, não ficar orgulhoso. Fazer as coisas e não ficar orgulhoso. Mas tem um outro pshat aqui nessa Mishnah, pessoal. Al tachzik tova latzmecha. Antes de falar o segundo outro pshat, os Mforshim eles falam aqui que Rebbe Yochanan ben Zakkai, ele fala, Dafka im lamadat haTorah harbe. Ele fala, isso é simples, né? Mas só para entender bem. A pessoa que é rica não tem motivo para ficar orgulhosa que ela é rica. Por que não? Porque dinheiro é uma coisa que não faz parte da pessoa. Ela tem no banco o dinheiro. E também É Minashamay, certo? É Minashamay. A pessoa ganhou dinheiro na loteria, ou subiu um real estate dele, alguma coisa, foi bem nos negócios, mas não é ele. Ele sabe que não é ele, que Deus que faz isso. Então ele não está orgulhoso, porque não é ele. Não é nele, não faz parte dele o dinheiro, e também é Minashamay. A pessoa que estuda a Torá e ela cresce em Torá, essa pessoa pode ficar orgulhosa, porque ela sente a Torá faz parte dela. Então ela se sente muito bem com isso. E também ela acha que é ela. É ela. Rabbi Yochanan ben Zakkai falou, mesmo quem estuda a Torá, aquele que é rico, ou é bonito, ou é forte, aquele, claro, que não tem motivo para ficar orgulhoso. Mesmo a pessoa que estuda muito a Torá, que ela teria motivo para ficar orgulhoso, não vai ficar orgulhoso. Porque não que Lekach Notzarta, você foi criado para isso. O Rav Chaim Volozhin, ele fala que Lekach Notzarta, ele fala, você foi criado com essa capacidade que você tem. Mais um chat. Então, orgulhoso de quê? Que você sabe tão bem Torá? Hashem Deus Kishronot para você. Pode ficar orgulhoso, ele fala, você se esforçou para a Torá. O teu esforço é o que valeu. Mas isso que você sabe muito a Torá, é a Kadosh Baruch Hu que fez, Yata Nishmaya. Então, por isso, não tem que ficar orgulhoso. Em Lamado Tatorá Arbe, ficar orgulhoso com a sabedoria tua, não tem que ficar. É Minashamayim também. Agora tem um outro pshat, pessoal, que Al-Tachzik Tovalatzmacha, muito bonito, muito importante vocês saberem. Então, Pshata Pashut, Al-Tachzik Tovalatzmacha, quer dizer, não fica orgulhoso, como o Daniel falou. Mas tem um outro pshat. Al-Tachzik Tovalatzmacha, quer dizer, não segura essa Torá para você mesmo. Dá para os outros a Torá. Um pshat muito bonito. Em Lamada Tatorá Arbe, você estudou muito a Torá, Al-Tachzik Tovalatzmacha, não segure essa Torá com você. Que Lekach Notzarta, você foi criado por causa dos outros. Lembram, pessoal, o Rav Chaim Volozhin fala esse pshat. Lembram que eu falei para vocês uma vez que o filho do Rav Chaim Volozhin escreve na introdução do livro Nefesh HaChai, que o pai sempre falava em Yiddish. A frase do pai era, em Yiddish, que a gente veio para esse mundo por causa dos outros. Viemos para esse mundo para ajudar uma outra pessoa. Esse é o objetivo. Até falamos, quem se lembra, que é muito forte isso. A pessoa pode ser religiosa, pode cumprir Torá e Mitzvot a vida inteira, de barba e peot, paletó e chapéu, estramulatei, bekitshei, tudo. Vai chegar lá no mundo vindouro, vão falar, você não fez seu tafkid nesse mundo. Mas como não? Eu era mamash, chassid, Igor. Vão falar, você pensou nos outros? Não, mas não. Então não fez. O tafkid vieram para esse mundo, assim fala o Chaim Volozhin, por causa dos outros. Então, isso que é o pshat aqui também. A Mishnah, ele cita todo. Lekach notzarta. Você foi criado para quê? Para al-tachzik tová la-tzmecha. Para não segurar essa tová para você. Para você dar para os outros a tová. Então, se estudou muita Torá, dá para os outros. É claro que tem que saber o que quer dizer muita Torá e quando chegou a hora de dar para os outros. Isso eu costumo falar para as pessoas, né? Que a Kadosh Baruch Hu manda a mensagem para a pessoa. Eu acredito nisso, que o Bahur ou o Avrech tem que estudar quanto ele pode. Se é 5 anos, se é 10 anos, quanto ele pode, ele tem para nascer, ele consegue, estuda. Quando chegar a hora de começar a dar para os outros, a Kadosh Baruch Hu vai fazer alguma coisa com ele, se é para nascer, se é outra coisa, e vai fazer que ele vai ter que começar a dar para os outros a Torá. Né? A Kadosh Baruch Hu mostra o caminho. Mas isso fala a Mishnah, que Lekach Notzarta, você foi criado para dar para os outros. Um último pshat agora só, tá bom, pessoal? Pshat é o seguinte, muito bom, o Chaim Volozhin fala também, toda pessoa veio para esse mundo para alguma tarefa. E não dá para saber direito qual que é a tarefa. Às vezes são muitas tarefas. Né? Então fala Mishnah. Hu aya omer, imamadta Torah harbe, al tachzik tova latzmecha, ki lekach notzarta. Fala o seguinte, não fale, olha, eu já estudei Torah, eu já fiz minha tarefa aqui no mundo, e pronto, acabou, eu fiz minha tarefa. Lekach notzarta, isso ele vai falar. Fala Mishnah, al tachzik, não fala uma coisa dessas. Porque a pessoa nunca sabe qual que é a tarefa da pessoa. E fala o Chaim Volozhin, é incrível, pessoal, que ele fala aqui. Ele fala assim, todo mundo tem tarefas na vida. Tem aqueles que têm tarefas de reset, outros tipos de tarefas, ou aqueles tarefas de estudar a Torá. Aqueles mais elevados, fala o Chaim Volozhin, têm a tarefa de estudar a Torá. Assim fala o Chaim Volozhin, ficar estudando a Torá, limuda a Torá, né? A mitzvah mais importante que tem. Mas mesmo você, que está estudando Torá, estudou Torá, não pensa, não, já fiz minha tarefa, então não, talvez tenha outras tarefas também, é tzedakah, é reze também, não só Torá. Então a pessoa nunca pode saber e falar, eu já fiz minha tarefa nesse mundo, eu escrevi um livro, eu estudei muita Torá, eu sei chás. Quem falou que essa é a tua tarefa? Talvez é mais do que isso a tua tarefa. Nunca termina, certo? Aqui nesse mundo. Então não fala, eu já terminei. Lekach nosat, eu terminei a minha tarefa. Certo, é isso aí. Tá? Nós temos quantos pshatim aqui, pessoal, para lembrar. O pshat pashut, lekach nosat, quer dizer, você foi criado para isso, para estudo de Torá. Então você não fez nada mais que o teu dever, não tem que ficar orgulhoso. O segundo pshat, que a gente é parecido com o primeiro, que toda a tua essência é estudo de Torá. Então tem que estar orgulhoso, está fazendo a tua essência. O outro pshat que a gente falou aqui também, que lekach nosat quer dizer, você foi criado para não ficar orgulhoso, para quebrar essas midot. Depois falamos um pshat também, que lekach nosat, que al tachzik tovah la'atzmecha, não segure a Torá para você, dá para os outros também, que lekach nosat para dar para os outros. E falamos um pshat agora também, não diga que você foi criado para isso que você fez e fez a tua tarefa, não fala uma coisa dessas. Muito bem, vamos lá pessoal. Chamisha talmidim hayulo de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai tinha 5 alunos. O que quer dizer isso? Só tinha 5 alunos? Quem se lembra da história em Gittin, pessoal? Que Rabbi Yochanan ben Zakkai foi o líder, o rabino, que ele foi negociar com... Só em português, o general lá, ele foi negociar com ele, para ele não destruir o Beit HaMikdash, e ele falou, Tem Yavne v'chachameya, pelo menos... Se vai destruir o Beit HaMikdash, dá pelo menos Yavne e o Chachameia. Eram todos alunos de Rabbi Yochanan ben Zakkai, pessoal. Como que a Mishnah fala Chamisha Talmidim? Ele tinha 5 alunos só. Esses 5 alunos eram alunos dele, não mais. Então tem duas respostas para isso. Uma resposta tinha milhares de alunos. Mas os alunos que continuaram a dinastia, que continuaram a entregar a Torá dele, eram 5 alunos, que são esses 5 alunos aqui. Rabbi Shua ben Hanania, Rabbi Yossi Yakoe, Rabbi Eliezer ben Hurkinus, Rabbi Shimon ben Netanel. Tá certo? Ele é Brazá ben Ará. Isso é um pshat. Mas tem um outro pshat que os bachurim têm que saber, muito verdade. Tem alunos e tem alunos. De um lado, Agmará fala que se uma pessoa aprendeu duas letras de uma outra pessoa, já é considerado um aluno de outra pessoa. Pode chamar ele de Moiri Verabi. Porque alguém que ensinou você, certo? Duas letras é teu rabino já. É verdade isso. Você é aluno dele. Mas isso é um tipo de aluno. Aluno verdadeiro, está escrito em muitos lugares isso, aluno verdadeiro é o aluno que ele é completamente masur para o rabino. Aluno que é aluno tamid muvak, pessoal. Aluno que ouviu o Torá do rabino, confia no rabino cegamente. E não só isso, mais ainda, pessoal, se vê isso nos Rishonim. Aluno verdadeiro é que ele já entendeu o pensamento do rabino e quando ele pensa assim. Tem Rishonim que falam isso. Vamos perguntar para ele uma coisa, ele fala, como meu rabino ia falar? Ah, ele ia falar sim, meu rabino. Ele já entendeu o pensamento do rabino, isso é aluno. Aluno, pessoal, é aquele que aprendeu do rabino, o pensamento do rabino, vai como o rabino, tudo como o rabino. Confia no rabino, isso é aluno. Isso não tem muitos. Né? Toda Shiva, assim, tem milhares de alunos, mas alunos que o rabino pode falar, olha, esse é meu aluno, que eu posso falar em tudo, meu aluno, tem poucos. Tem poucos. Rabbi Yochanan ben Zakkai tinha 5 alunos, fala a Mishnah. 5 alunos. Esses 5 alunos eram alunos que iam no caminho de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Eram alunos muvakim, certo? Não eram tam alunos que aprenderam dele alguma coisa. Que iam no caminho dele, confiavam nele cegamente. Eram só 5. Assim falam os Meforshim. Chamisha talmidim ayulo Rabbi Yochanan ben Zakkai. Veilu hen. Quais eram eles? Rabbi Eliezer ben Hurkinus. Rabbi Shua ben Hanania. Rabbi Yossi HaKohen. Reb Shimon ben Netanel, Reb Elazar ben Arach, esses 5. Rua Yamonesh Vachan. E ele, Reb Yochanan ben Zakkai, o rabino, contava, falava as qualidades, a principal qualidade de cada aluno. Porque ele falava, pessoal, então tem dois pshatim também aqui. Um pshat ele contava para as pessoas, ele se orgulhava com os alunos. Mas tem um outro pshat que ele falava para os alunos. Para os alunos ele falava isso, para cada aluno ele falava, porque o rabino tem que falar, se ele tem um aluno que tem uma ótima cabeça, o rabino não pode só criticar o aluno, tem que também elogiar também, e falar para ele, olha, você tem uma ótima cabeça, aproveita a tua cabeça, você pode chegar muito longe com a cabeça, o aluno que ele ouve isso do rabino, ele fala, ah é, então vou aproveitar mesmo, às vezes o aluno nem sabe que ele tem essa qualidade, ninguém não falou para ele, o rabino, a tarefa do rabino, do mesmo jeito que é criticar quando vê uma coisa errada no aluno, também tem que elogiar, olha, você é muito bom nisso. Então, um chat é assim, Rabbi Yochanan ben Zakkai chamou os alunos e falou para eles assim, Rebbe Eliezer ben Hurkinus, você, então, Borsut Shenoma Abetipa. Esse Benjamin Hurknus era uma cabeça fenomenal. Falamos hoje sobre o Rav Ovadia Yosef, né? Mas tem pessoas, né, que eles não esquecem. Tudo que eles estudam, eles não esquecem. Então, Borsut Shenoma Abetipa. Benjamin Hurknus era uma pessoa que tudo que ele estudava, ele lembrava. Ele sabia tudo que ele estudou. Mas aqui fala o Hafetz Chaim, que falamos hoje sobre isso, Dani. O que ele estava se orgulhando com esse aluno, que ele, ele lembrava tudo? Isso é um presente de Deus, pessoal. Aquele que tem uma cabeça, uma memória fotográfica, se fala, eu acho, né, em português. É um presente de Deus. Isso não é mérito do aluno. Isso é um presente de Deus. Que orgulho é esse? Fala o Hafetz Chaim que não é isso. Talvez tem pessoas que têm memórias fotográficas, mas Benjamin Hurknus não era isso, memória fotográfica. E sim, ele lembrava a Torá inteira porque ele gostava. O Hafetz Chaim, ele conta uma história muito interessante. Hafetz Chaim, ala Torá. Hafetz Chaim, ala Torá. Ele fala que ele se lembra, Hafetz Chaim fala, né, que tinha um velho que contou que faz 70 anos, tá? Ele era criança, ele lembra que o Keisar da Rússia veio visitar a cidade deles. E ele veio com uma carroça, com dois cavalos. E o velho estava contando como foi que o Keisar veio. Ele se lembra, ele foi ver o Keisar, todo mundo foi lá, né? E estava numa carroça, com dois cavalos brancos. E começou a falar o carroceiro, aquele que dirigia o cocheiro, como que ele estava vestido. O velho se lembrava, faz 70 anos, como foi, como estava vestido o cocheiro. Até ele se lembrava da bochecha vermelha do cocheiro, que estava tão empolgado dirigindo o Keisar da Rússia. Falou o Hafetz Chaim, esse velho estava se lembrando de coisas faz 70 anos, de coisas que faz uma semana ele não se lembra. Ou o velho falou, o Hafetz Chaim falou, a resposta é essa. Isso marcou tanto para ele, como criança, esse negócio, que ele nunca esqueceu isso, que é uma coisa que marcou muito. Uma coisa que marca muito, pessoal, a pessoa gosta, está empolgada, ela se lembra. Então isso é siman de chavivut a Torá, pessoal, não é memória fotográfica. Aquele que gosta de uma coisa, ele se lembra. Lebreze ben Hurknus, ele gostava tanto da Torá, então ele se lembrava de tudo que ele estudava. Tudo que ele estudava. Porque ele gostava muito da Torá, não é porque era memória fotográfica. Assim falou Hafetz Chaim Pshat na Mishnah. Mas muito bem, então a grandeza dele era que ele lembrava tudo que ele estudava. É uma máxima incrível, certo? Lebeshua ben Hanania, o segundo aluno, Ashrei Yoladeto. O que quer dizer isso? Ashrei Yoladeto. Abençoado a mãe que teve ele como filho. O que quer dizer isso? Que qualidade é essa? Que a mãe é abençoada.
Quer dizer,
não, não. Então, Bartanura, ele fala o seguinte: eu vou ler para vocês. Tem dois chatim, Bartanura. Mouchar bemidot tovot, achekol haolam omrim alav Ashrei Misholadeto. Yeshua ben Hanania era uma pessoa muito balmidot, muito balmidot. Então, todo mundo falava, ai, abençoada, viam ele, né? Ai, abençoada a mãe desse rabino, um filho tão especial assim. Pessoa que tem midot, pessoal, se vê na cara, né? Se vê como ele anda, como ele faz, tudo. Então, as pessoas ficavam sempre falando, ai, que inveja eu tenho da mãe desse rapaz. Então, Ashrei Yoladeto, abençoada a mãe desse menino. Isso que é, então é midot. Midot é uma coisa muito importante, certo? Isso é um pshat. Yeshomrim, segundo pshat, Hashem Shehi Garmalo Shei Chacham. Fala o Bartanura, pessoal. A mãe que fez que ele seja um Chacham. Como que ela fez isso? A mãe. Sheaita mechazeret akol batei midrashot shebeira. Vomeret laem bevakasha mikem bikshura chamim ala ubar haze shebemeish bemai Shei Chacham. Ela estava grávida. Ela ia em todos os rabinos pedir, dá uma bracha para o meu filho ser um tamid Chacham. Todo mundo ela pedia. O Miyom Shenolá, no dia que nasceu, Lotia El Satom Beta Midrash, que deixou ele que nasceu as nav, era de Veitorá. Impressionante. Hoje em dia, imaginar uma coisa dessas. Quando nasceu a criança, ela colocou o berço no Beta Midrash. E deixou lá no Beta Midrash. Não queria que ouvisse outra coisa, só Torá. Esse é o Yeshua Ben Hanania. E fala a Mishnah, que isso que causou que ele foi um Tamid Chacham. Incrível, né? Uma noção de uma mãe. Colocar a criança nenê, o berço no Beit HaMidrash para ouvir Torá. Aí ele não entende nada, ouvir Torá. E fala a Mishnah que isso causou que ele entendeu Torá. Que ele ficou um Tamid Chacham tão grande. Então, Ashrei Yoladeto. Abençoada a mãe que fez isso, que causou isso.
Ah, vai dar uma creche aqui.
Uma vez, meu Shiva, o Rav Kopelman, ele me contou uma história para explicar essa Mishnah. Tá? Ele falou, qual que é o Pshat? O nenê ouve Torá Isso influencia no nenê que ouve Torá? Nenê, no berço, como que vai influenciar? Falou Meroshu Shiva, Rav Kopelman, olha Ari, lembra que ele falou isso? Influencia. Talvez não se percebe isso, mas saiba que influencia. Do mesmo jeito que a gente não percebe, o razonista ele fala, para tomar cuidado uma criança desde 3 anos, para não ver coisas erradas. Desde 3 anos. Você vai falar, 3 anos, o que influencia já? Uma criança de 3 anos vê coisas erradas? Ele fala que não. Não se percebe. O ser humano é complexo, né? A cabeça do ser humano, né? Não se percebe, mas influencia sim. Do mesmo modo ao contrário também. A Torá que a criança, ela ouve, não está entendendo nada, mas influencia sim. Talvez não na hora, para depois. Então, meu Rosh Shivá aqui dá um exemplo parecido com isso. Ele me contou uma história. Ele falou, sabe, Ari, o meu Rosh Shivá, ele já era Rosh Shivá há 70, 60 anos. Desde depois da guerra. Né? Depois da guerra. E ele, depois da guerra, ele tem uma Shivá na Bélgica. E veio lá alunos que ficaram órfãos, alunos de casas que não sobrou nada, vieram para ele. Então ele foi como um pai para os alunos lá. E tem um aluno, ele me falou, meu Rosh Shivá, tem um aluno lá, para ter uma ideia, ele andava de pijama o dia inteiro. Parecia que era um pouco assim, mais ou menos. Ficou um ano e meio na minha yeshiva, e foi embora da yeshiva. Se você me perguntasse se ele teve algum toelet na minha yeshiva, não teve nenhum toelet, nada. Ele parecia um pouco, assim, entendido no yeshiva, um pouco mais ou menos maluco, tá? Para andar de pijama o dia inteiro. Porque ele saiu da guerra, né? Saiu da guerra. Então, era coitado. Então, no yeshiva, ele pegou ele na yeshiva. Contou no yeshiva que anos depois, ele estava andando nos Estados Unidos na rua, para um carrão grande na rua, e sai um jovem alto, bem vestido do carro, e me cumprimenta, Shalom Rosh Shiva. Eu olho para ele, e não estou vendo. Ele me fala, Rosh Shiva, o senhor não está me reconhecendo? Eu falo, não, estou reconhecendo. Então ele fala, eu sou aquele lá, em Capelna, era uma cidade na Bélgica, que dava com pijama o dia inteiro. E ele está lá todo, e ele me acrescenta, Rosh Shiva, falando essa história, falando, sabe, Yari, na América todo maluco fica rico, alguma coisa assim. Né? E ele ficou rico lá na América, com o carrão lá, e ele falou para o Rosh Shiva essas palavras. Olha, Rosh Shiva, depois de Capelna, da tua yeshiva, eu fui para outras yeshiva também, estudar a Torá, mas a yeshiva que mais me influenciou foi a tua yeshiva. Então, Meroshu Shiva falou para mim assim, mas como é possível isso? Ele estava conversando comigo, Meroshu Shiva, né? Ele falou, mas ele não teve nada na minha Shiva. Eu não senti nada que mudou alguma coisa com ele. Nada, nada. Ele viajou, ele entrou, viajou, saiu. Não se... A resposta é, entrou sim. Não se sentia na hora. Depois se sente. Muitas vezes é assim. Na hora não sente. Mas entra. Aquela palavra do Kotsk Rebbe, lembra? Do Rebbe de Kotsk. Al levavchem. Coloca em cima do coração. Está fechado o coração agora, não faz mal. Mas vai abrir algum dia esse coração. Quando abrir, vai cair dentro. Agora joga no coração. Falou Rosh Shiva, é a mesma coisa com crianças também. Você pode pensar, ah, não, criança com 2 anos, 1 ano. Não, deixa no Beit HaMidrash. Ouvi Torá. Mas que influencia assim. E isso foi Rosh Hashanah, pessoal. Rosh Shiva explicou, mas é uma Mishnah. A Mishnah fala, Shrei Oladeto. O Bartanura explica que a mãe dele foi que causou que ele foi para o Chacham. Como? Colocando o berço no Beit HaMidrash. Impressionante. Muito bem, esse é o segundo, Shrei Oladeto. Rebi Yossi HaKohen Hassid. Rebi Yossi HaKohen, ele era Hassid. Ele era Hassid, ele fazia mais que a Torá mandava. Como falamos semana passada, ele sabia a vontade de Akadosh Baruch Hu, ele fazia. Mesmo que Hashem não mandou fazer. Hashem gosta disso, eu vou fazer. Rebi Shimon ben Netanel Yerei Chet. Ele era uma pessoa que tinha medo de pecado. Medo, ele tremia de pecado, ele se afastava do pecado, muito forte, né? Rebi Elazar ben Aroch Mayan Amit Gaber. Mayan Amit Gaber quer dizer uma fonte que se
renova.
Fala no Foshim, quer dizer isso, ele era muito profundo, Iyun, era muito Iyun. Ele entendia muito bem as coisas, ia gagalgá, pirpulim, era muito grande nisso. Então são 5 alunos, cada um com uma qualidade. Falou Rebi Yochanan ben Zakkai, Hu haya omer, imiyu kol chachmei Israel bekaf moznaim. Olha que interessante, pessoal. Se pegam todos os hachamim, tem uma balança, né? Todos os hachamim em um lado da balança. Eliezer ben Hurkenus, Eliezer ben Hurkenus na segunda lado da balança. O que, que ele era, pessoal? Aquele que não esquecia nada de Torá, um baquim, sabia a Torá inteira. Machriet kulam. Eliezer ben Hurkenus, ele, machria quer dizer, ele ganhava, o quê?
Pesava mais.
Mas, ele ganhava. coloca todos os rabinos em um lado, e de Beis Ben Hurkinus no outro lado, ele ganhava. Ele sabia tanta Torá, não esqueceu nada da vida inteira, que ele ganhava de todos os rabinos de um lado da balança, ele era mais. Assim foi o Yohanan Ben Zakkai. Vamos poder explicar isso, peraí. Abashaul Omer, Abashaul fala, Mishmo, não. Imiu Kol Chachmei Israel, Bekaf Moznai. Todos os rabinos estavam de um lado. Verebleze Ben Hurkinus Afimahem, e Verebleze Ben Hurkinus também desse lado. Verebrazar Ben Aroch, Bekaf Shnia, e aquele que era Mayana Mitgaber, no outro lado, Machria et Kulam. Então tem aqui uma machloque interessante, pessoal. Machloque, quem que era mais? Se aquele que sabia a Torá inteira era mais, ou aquele que era muito profundo era mais? É machloque. Então Bartanura ele fala que não tem machloque. Não tem machloque. Um fala que em Bekiut esse era mais, o outro fala que em Yun esse era mais. Não tem machloque. Aquele, né? O maior em Bekiut, o maior Baki da geração era Beis Ben Hurkinus. E o maior, Mayen, maior Lamdan, se fala em hebraico, né? Era o outro. Mas o Chaim Volozhin, ele fala diferente. Tem sim aqui machloket. Qual que é machloket? É interessante. Ele está na cama com Abba Shaul. Em Rebbe Yochanan Ben Zakkai. Tem uma machloket, pessoal. No Shas, entre Chachamim e Abba Shaul, o que é mais? Não sei se vocês ouviram já uma vez. Sinai ou Ker Harim? O que é isso? Tem machloket nagmará. O que é mais? Uma pessoa que sabe o chás inteiro, mas superficialmente, um tabiyun, ou uma pessoa que sabe biyun, não o chás inteiro, mas ele é muito, ele entende muito profundo as coisas. O que é mais importante, em outras palavras, estudar biyun ou estudar bekiut? O que é mais importante? Machloket nagmará. Abba Shaul com Chachamim. Abba Shaul, certo? Ele fala que o Ker Harim é mais importante. A pessoa estudar Beyun, aprofundar é mais importante. O outro fala Sinai, é mais importante. Machloket, machloket Nagmará. Fala o Reb Chaim Volozhin, essa é machloket aqui também. Abba Shaul, ele fala que Reb Ben Aroch era maior que todos. Por quê? Porque era Mayana Mitgaber, era Beyun. Ele era um Lamdan. Era um Lamdan, ele era o maior. Chamin fala, não. Aquele Reb Ben Hurkinus, que sabia a Torá inteira. Tá bom que não sabia virar com o dedo, como se fala, né? Não sabia falar, se aprofundar. Mas ele tinha Bekiut, ele era o maior. Essa é uma machloket que tá aqui. Mas tem outra coisa que é importante vocês perceberem. Qual a diferença, pessoal? Quem era maior? Para que ele viu Hanan Ben Zakkai? Tem que falar, é para essa criança aqui a história. Coloca na balança todos os rabinos. Coloca um rabino aqui, ele vai ser maior do que eles. Muito obrigado. O que isso muda pra gente? Mais ainda. Para a gente, que isso muda? Era bem no Akadosh, pessoal, o Rebbe, ele colocou na Mishnah coisas para nós aprendermos. Porque é avô. Aprendemos Mussar, algum conceito. O que aprendemos disso? Se coloca na balança todos os rabinos, e Rebreze Ben Hurkinus, nada me vai ganhar. Muito obrigado. O que nós temos disso? A resposta é essa, muito importante. Nós temos que saber, na Torá, o conceito é que Eichut vale mais que Kamut, pessoal. Na Torá, Eichut quer dizer qualidade, é mais que quantidade. Reb Yochanan Ben Zakkai quis ensinar a Beinu HaKadosh isso para a gente. Saiba que Eichut, qualidade, é mais, pesa mais que quantidade. Então pode colocar todos os rabinos em um lado da balança, mas se tem um rabino que é maior do que todos eles, pode ser um rabino só, ele pesa mais que os outros. Ah, e lá tem 100, aqui tem um só, Eichut é mais que Kamut. Isso que é a mensagem que a Beinu HaKadosh quis passar para a gente. É uma mensagem muito importante. Muito bem, vamos continuar, pessoal. Próximo Mishnah rápido, Mishnah Tet. Amar Lahem, Reb Yochanan Ben Zakkai falou para eles também, para esses alunos, esses 5 alunos. Seu Ureu, saiam e vejam. Eis o Dere Rechará Sheitbach Badam. Ele mandou eles saírem e verem e voltarem no Betamidrash e falaram qual que é o caminho certo para a pessoa escolher para a vida dele. Porque ele falou para sair, Seu Ureu, que tem que sair, por quê? Quem pode me falar o que tem que sair? Pode ficar no Betamidrash e falar?
Desconectar para ver o mundo afora.
Por que tem que ver o mundo afora?
Fazer a...
Para ver.
Para dar contato.
Muito bem. Shata Pashuta é isso, pessoal. O que a pessoa vê, ela aprende. Ela tem que ver para aprender. Ele falou para eles, agora saem no mundo, vão ficar observando, e vocês, através de vocês verem, vocês vão ver, chegam a conclusões. Qual o caminho mais certo para a pessoa na vida. Isso é o Pshat HaFashut. É verdade. Tem um outro Pshat aqui que é para os Bahurim da Yeshiva. E o Pshat é com uma história. Reb Chaim Volozhin, ele fala isso também. Tem uma história famosa, aquele Chaim Volozhin era o Shiva numa Yeshiva. E ele estava passeando no Beit HaMidrash, observando os Bahurim, e pegou dois Bahurim conversando. E falou, conversando no meio do Seder, no meio do estudo? Falou, não, Rabino, nós estamos conversando sobre Yetzer Hara. Sobre Yetzer Hara. Sobre, não é que estavam conversando de futebol, outra coisa. Era sobre Yetzer Hara. O Rav Chaim Volozhin fez dois alunos. Olha, o Yetzer Hara aceita que vocês conversem. Até conversem de Yetzer Hara dele também. Conversem de tudo, mas não estudam Torá. Ele aceita isso. Por quê? Fala o Chaim Volozhin lá. Assim que, como que se sai do estudo? Primeiro para de estudar. Vai conversar do Yetzer Hara. A próxima conversa é outra coisa já. Então ele aceita. Conversa. Yetzer Hara fala, conversa. Quer conversar de mim? Conversa também. Não estuda Torá. Isso é importante. Então não adianta. Se pensarem que conversar do Yetzer Hara pode sim conversar no meio de estudo. Bem, não pode. Para conversar do Yetzer Hara, para o Chaim Volozhin, vai, quando você vai acabar de estudar a Torá, vai embora do Beit HaMidrash, vai comer o almoço, lá conversa do Yetzer Hara. Mas do Beit HaMidrash, estando Torá, é Torá agora. Não é nada de conversa, nem coisas importantes também, não? É Torá. Assim foi o Chaim Volozhin. Isso que eu chato na Mishnah, foi o Chaim Volozhin. Tzeureu. Isso aqui é sobre Midot. Eis o Derech Hashash Bag Ba'adam. Falou o Chaim Volozhin, Tzeu. Quando vocês vão sair do Beit HaMidrash, aqui no Beit HaMidrash, não ficam pensando em nada, estudam Torá aqui no Beit HaMidrash. Quando saírem do Beit HaMidrash, daí começam a pensar em Midot e outras coisas. Tá? Então, qual que é o caminho? De Blezer Omer. Vamos começar pelo menos a Mishnah. Eu dei a Mishnah por cima. Então, olha, muito bonita essa Mishnah. Tem que ler isso bem. De Blezer Omer, Ein Tová. Ein Tová, pessoal, quer dizer, em Yiddish se fala Farginen, o outro. Isso que acho que o Dr. Celso, você falou, não, teu pai, né? Que não tem uma palavra em hebraico, ele falou? Então, não, em hebraico tem sim, em português não sei se tem. Em hebraico é lefargen, para quem não sabe. Lefargen, fargina é uma coisa, lefargen. Tem em português isso, Alexandre? Lefargen. Fargen quer dizer, pessoal, eu fico contente com uma coisa que meu amigo tem. Meu amigo casou, meu amigo ganhou na loteria. Meu amigo comprou um carro novo. Meu amigo, eu estou contente com isso. Eu estou feliz com isso. Eu não tenho inveja e mais que inveja, certo? Mas, insumes, inveja. Isso é Ein Tová. Ein Tová quer dizer, eu estou contente com o outro. Isso é Ein Tová. Ele Fargen, se fala em hebraico, não sei se em português tem uma palavra para isso. Talvez tenha. Muito bem. Então quem falou isso, pessoal? Reb Lezer. Reb Lezer falou, Ein Tová é a qualidade mais importante. Reb Shua Omer, Haver Tov. Interessante. É você ser um bom amigo ou ter um bom amigo. Tem que ver isso nos Meforshim. Rabbi Yossi Omer, Shachem Tov. Ser um bom vizinho ou ter um bom vizinho. Rabbi Shimon Omer, Haroe Etanolat. Uma qualidade importante. A pessoa ver o que vai, as consequências. Não fazer uma coisa sem ficar pensando na consequência. Roe Etanolat. Rabbi Lazar Omer, Lev Tov. Um bom coração. Amar Lahem. Então, os alunos falaram o que eles falaram. Amar Lahem. Falou Rebbe Yochanan ben Zakkai para os alunos. Roe ani edivrei Elazar ben Arach midivreichem. Eu acho que Elazar ben Arach falou que o Lev Tov, o bom coração, é o mais de todos. Shebichlau dvarav divreichem. Porque tudo está embutido, se falar no Lev Tov. Aquele que tem bom coração, aquele me farguém para o outro, aquele é bom amigo, aquele tem, é bom vizinho, aquele também parece que ele consegue perceber as consequências. Em bom coração está embutido tudo. Por isso, então, do que tudo é bom coração. Assim foi o que eu falei na Zakai. E agora ao contrário. Muito bem. Mas não é, vamos ver. Amar Lahem. Qual o caminho errado? Reb Lezer Omer Ein Ra. Reb Lezer, ele fala ao contrário, uma pessoa que não me farguei no outro. Reb Shua Omer Chavera. Reb Yossi Omer Shachen Ra. Reb Shimon Omer, aqui ele não fala. Aqui, em vez de falar em Noroe Tanolab, ele não fala isso. Ele fala Alovev Eino Meshalem. Interessante. Uma pessoa que empresta dinheiro e não paga o dinheiro é um caminho raro, um caminho ruim. Vamos explicar isso depois. Fala, termina a Mishnah. Ainda não. Echad alovei min adam, que alovei min amakom. Aquele que empresta de uma pessoa é como se estivesse emprestando de Akadosh Baruch Hu. Amakom Baruch Hu. Shenemar, lover ashav lo yeshalem, v'tzadik honen benoten. Reb Elazar Omer, levra, um coração ruim. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. אתה מוכן להספיקה את המשנה, זאת אומרת, כיוון, לנדן, ולכל סוף הלאה, מה קויזיה, אתה עושה איזו, מה קויזיה עשו? תראה מה פרגונת, כאילו, את המשנה. Tudo isso são caminhos gerais. Então, bom coração é uma coisa muito geral, qualidade é muito geral. Bom coração, perceber as consequências. Mas o meio traz uma coisa muito específica, não pagar a dívida. Não pagar a dívida é um pecado, claro que é um pecado, certo? Não pagar uma dívida, mas isso não é um defeito, uma coisa geral que eu posso falar que essa pessoa tem um defeito que ele não paga dívidas. Não, é um pecado bem específico isso. A Mishnah coloca entre coisas, está entendendo, estou perguntando, coisas gerais. Bom coração, mau coração, percebe consequência, depois vê um detalhe, é um detalhe. Não paga dívida, é um pecado. Não é uma natureza, não é uma, né, uma qualidade, uma desqualidade, sei lá como se fala. A resposta é essa, pessoal. É sim. A pessoa que não paga dívida, de novo, pessoal, aquela que não paga dívida, que não pode pagar dívida, não tem dinheiro, é outra coisa. É, outra coisa, o cara não pode pagar a dívida, ele vendeu tudo que ele tem, ele não tá viajando de férias, não tem dois carros e tudo, e não paga, ele vendeu tudo, ele não consegue pagar a dívida, isso é outra coisa. Aqui não se trata dessa pessoa, se trata de uma pessoa que ela pode pagar a dívida e não paga. Qual que é a explicação disso? Que ela pode pagar a dívida e não paga. Fala o Chaim Shmulevitz, é isso aí. A pessoa, ela não se sente devendo para outra pessoa. E isso é um defeito muito grande. Isso é a contrária é Karatatov, pessoal. Kafui Tová. Você está devendo dinheiro para a pessoa e você não paga para ele. Que explicação tem essa? Elomai, você não sente que está devendo para ele alguma coisa. Você não sente. É falta de sentimento de Karatatov. Isso é uma coisa muito hamur. A Mishnah coloca entre as coisas que são muito hamurim. É levrar e tudo que foi.
As mulheres não falam que uma pessoa nunca nega a dívida completa para ele vender. Eles falam, está vendendo 100, não, está vendendo 50. Como se fosse uma regra, quer dizer, assim, renda da para nada.
Não, isso é outra coisa, não tem, acho que não é tirar para isso que estou falando agora. Morris. Isso que o Maná fala, renda da mês para mim, Mifnei Balchovô, é que ele não tem a coragem de falar que ele não está devendo. Você fala, não está devendo tudo, então ele fala só, muito bem mixas. Você quer falar que então tem sim uma certa natureza? A pessoa sim tem a carata toda. Então, como que a gente fala agora?
Não é que não tem a carata toda. O que é?
Assim é a qualidade humana.
Parece?
Característica.
Tá, tem que pensar como responder, tá
ela
bom?
Modeia, mas não paga.
Tem que pensar o quê?
Ela modeia, que ela deve, mas não paga.
Não, então, eu estou falando agora a diferença. Estou explicando a vez que você perguntou, Marcos, agora. Estou falando que essa pessoa, ela não reconhece que está devendo dinheiro para outra pessoa. Tem que ver, tá bom? Eu vou pensar como responder isso. Eu vejo uma diferença que eu não consigo explicar e direitinho a diferença. Eu vou pensar isso, na que vem eu te falo. Mas isso fala a Mishnah aqui. Fala a Mishnah, a pessoa que não paga uma dívida pessoal é porque ela não reconhece que está devendo uma coisa para outra pessoa. Isso é muito hamur, não é um detalhe. Não é uma coisa específica, não está pagando dívida, um pecado assim específico. É uma falta de acarata toda que a pessoa tem, que isso, nos olhos da Torá, é a pior coisa que existe. A pessoa que ela não percebe, está devendo para outra pessoa. Tá certo? Tá. Shabbat shalom, pessoal.